Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador. É sempre esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional. A que trago hoje ali na revista Visão, mas é o resultado de um trabalho da Sky News. É sobre uma aldeia no Nepal, onde em cada família um elemento já terá vendido um rim. Esta é uma história de mentiras, de falta de literacia e, claro, de desespero.
Andas muito virada para aldeias, portanto.
Mas neste caso,
Itália, agora
sim,
é
de ontem era mais risonha.
Exato.
Tudo se passa na aldeia de Ox, fica a cerca de 50 km de Katmandu, conhecida há vários anos como o Vale dos Rins, e onde se crê que pelo menos um dos membros da maioria das famílias residentes já tenha vendido este órgão, em muitos casos por apenas 10 dólares.
Impressionante.
10 dólares, é mesmo impressionante.
Sim. O nível de pobreza que isso implica.
Não, e muitos nem sabiam que era um rim. Aceitavam vender na esperança de conseguirem melhores condições de vida, mas vários ficaram sem conseguir trabalhar, outros acabaram mesmo por morrer. Este drama durou vários anos e nesta reportagem da Sky News podemos ouvir muitas histórias na primeira pessoa. Um nepalês na casa dos 40, que também vendeu um rim para tentar salvar a sua situação financeira, diz que é impossível contar quantas pessoas o fizeram, que há anos que têm tentado desesperadamente livrar-se destes grupos de tráfico que exploram os aldeões e lhes mentem. Alguns foi-lhes dito que os rins voltariam a crescer. E estas pessoas
acreditam.
Estes rins vão em grande parte parar aos hospitais da Índia, onde o tráfico de órgãos continua a ser uma grande preocupação, e depois a falta de doadores neste país deu origem a um mercado negro de larga escala, em que médicos e hospitais estão muitas vezes envolvidos. Um outro homem contou à Sky News que há uns anos estava a passar por uma situação tão delicada a nível financeiro que decidiu viajar, lá está, para a Índia, e vender o rim a uma mulher que se fez passar por irmã, porque de acordo com a lei indiana os doadores têm de ser parentes dos receptores. Neste caso recebeu cerca de 3.500 euros pela venda. Quando acordou teve tantas dores que ainda hoje não pode trabalhar. Os habitantes desta aldeia do Nepal garantem que atualmente na região já não há quem venda os rins, mas continuam a correr riscos extremos. Isto porquê? Porque muitos imigram para países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, também à procura de melhores condições de vida. E depois, ao trabalharem debaixo de um calor extremo, cerca de 50 graus, e sem tempo para almoçar, ir à casa de banho ou até beber água, os rins começam a falhar e hoje estão a precisar de transplantes com urgência. Há vários exemplos destes nesta reportagem da Sky News. Um médico do Centro de Transplantação de Órgãos Humanos no Nepal reparou recentemente neste padrão homens jovens que saíram do país e que trabalharam em locais de muito calor, com pouca água, estão a regressar ao Nepal com os rins em falência total. Isto traz ao de cima, traz à tona, outro grande problema aqui, as condições de trabalho dos nepaleses no estrangeiro. Está na Visão, são relatos, são histórias na primeira pessoa que são mesmo lidas, porque de facto contadas parecem mentira. É impressionante.
Mesmo.
Olha, e já todos usamos aquela funcionalidade do Google Chrome que permite navegar de forma anónima, certo?
Sim, sim.
Ora, a Google concordou em apagar milhares de milhões de dados recolhidos neste modo incógnito como parte da resolução de um processo judicial nos Estados Unidos. A notícia está um pouco por toda a imprensa, mas eu li no Público, que explica que este compromisso faz parte da resolução desta ação coletiva que foi iniciada em 2020 contra a tecnológica. Isto porque a Google recolhia os dados das pessoas mesmo quando os utilizadores usavam esse modo de navegação anónima. O acordo foi alcançado no fim do ano passado, no Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia, mas só agora os termos exatos foram divulgados. E apesar da Google não ser obrigada a pagar uma indemnização, os utilizadores podem processar a empresa individualmente por danos, se assim o entenderem. Esta ação coletiva abrange milhões de utilizadores do Google que usaram este modo de navegação anónima da empresa entre 2016 e 2020. Esses utilizadores alegam que os sistemas de cookies e as aplicações da Google recolhiam informação sobre as sessões no modo incógnito, mesmo sem que isso ficasse explícito, sem que soubessem que isso estava a acontecer. Por isso, a partir de agora, a Google tem de esclarecer as informações sobre o que é recolhido exatamente neste modo incógnito. É um processo que a empresa já iniciou. A empresa tem também de permitir que os utilizadores do modo de navegação anónima bloqueiem cookies de terceiros durante qualquer coisa como 5 anos. Portanto, 5 anos há bloqueio de cookies no modo de navegação anónima, e o Público confirmou que estas são medidas que se aplicam em todo o mundo. A Google já reagiu, um porta-voz da empresa diz que a Google está satisfeita com o fim deste processo, diz que é com agrado que apaga os dados técnicos e antigos que nunca foram associados, diz a Google, a indivíduos, que nunca foram usados para qualquer forma de personalização. No entanto, o facto é que esses dados eram recolhidos na mesma, apesar de Google alegar que não eram usados para nada, e assume que vai passar agora a recolher menos dados das sessões de navegação privada e, desta forma, assume também que vai ganhar menos dinheiro também com esses dados. No meio disto tudo, a Google aproveitou também para lançar algumas ferramentas relacionadas com a verificação de factos, e esta é uma outra notícia que vi no site do Observador. O anúncio foi feito ontem, no Dia do Internacional da Verificação de Factos. Uma das funcionalidades anunciadas pela Google permite, por exemplo, saber mais sobre um website, ou seja, permite obter contexto sobre um determinado site antes mesmo de se clicar nele para entrar, ou seja, é clicar naqueles três pontinhos ao lado. Sim. Do nome do website, nos resultados da pesquisa, a tocar no separador que diz mais acerca desta página, e depois são mostradas informações sobre a página, como é descrita na Wikipédia, o que é que outros sites disseram sobre esse site, e portanto é possível perceber que site é esse antes mesmo de lá entrar. E esta funcionalidade vai estar disponível em mais de 40 idiomas a nível global, incluindo também o português. Outra funcionalidade permite encontrar verificações de factos nos resultados de pesquisa, de forma mais visível e também mais destacada. E há também uma coisa que se chama o Fact Check Explorer, que ajuda os jornalistas e também verificadores de factos a aprofundar a um certo tópico, ou seja, quando pesquisam um tópico, podem logo encontrar facilmente verificações de factos que já foram investigadas por organizações independentes de todo o mundo. E a partir de agora, também é possível utilizar esta ferramenta, o Fact Check Explorer, para descobrir mais sobre apenas uma imagem, ou seja, colocando uma imagem é possível saber se é verdadeira ou se é falsa. São algumas funcionalidades da Google que foram então anunciadas ontem, que foi o dia Internacional da Verificação de Factos, e que, enfim, acabou por coincidir estas duas notícias destas ferramentas e também deste processo que acaba agora contra a Google.
Muito bem, basicamente a tecnologia vai dando ferramentas para pôr cada vez mais em causa a confiança que nós temos naquilo que vemos e vemos, mas também vai dando ferramentas para verificar, exatamente, para fazer a verificação. As coisas, enquanto forem assim, vão sendo equilibradas.
É um equilíbrio, exatamente.
Olha, deixa-me ter aqui uma abordagem diferente a propósito da tomada de posse ontem do novo governo. Aqui não há factos verificados. Vou a uma conta particular do Twitter.
Então.
De Pedro Assis Cadavez. Não sei quem é, fui ver no LinkedIn. É International Office da Universidade do Porto. E ele viu, talvez porque é um interessado pelas canetas, olhou para a tomada de posse de uma forma diferente, perceber te qual é o instrumento descrita com cada membro do governo assinou ontem a tomada de posse. Eu não sei se vocês têm alguma caneta predileta, se... Eu escrevo cada vez menos à mão.
Eu tenho uma que o meu pai me ofereceu quando acabei o meu curso. Sim.
E mantens, claro.
Mantenho, mas pouco uso, como
claro,
imaginas.
Claro,
não?
Cada vez menos
cada vez
escrevemos
escrever.
À mão.
É,
eu, pelo
é
menos, cada vez menos escrevo à mão.
E às vezes até parece que deixamos de saber, não é? Parece que já não escrevemos com a mesma agilidade.
Mesmo a assinatura.
Sim,
a mão já não está treinada, não é?
Mas o Pedro Assis Cadavez, de facto, na sua conta de Twitter, que é uma conta aberta e, portanto, estamos à vontade para falar dela aqui, olhou para a tomada de posse, basicamente, olhando para a mão, ou para a caneta que a mão de cada um segurava. Montenegro disse-lhe, bom, começamos mal, Montenegro toma posse com a Parker Jotter da Presidência. A Parker Jotter da Presidência é uma Parker, daquelas mais baratinhas, estive a ver, custa 8,66€ na Amazon, que está lá à disposição, obviamente, de quem precisar de uma caneta para assinar. Não há problema nenhum, não tenho cordelinho para que não a leve, portanto está lá em cima da mesa. E houve vários membros do governo que assinaram com essa parte J da Presidência. O Pedro Assis Cadavez diz que nunca tinha reparado que é J da Presidência, portanto ele dá a ideia que já é familiarizado com estas
situação,
coisas. Exatamente. Tem uma gravação, obrigado RTP pelas imagens em HD, em alta definição, que permitiram de facto
ver o detalhezinho da caneta.
Tudo. Paulo Rangel, ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, utilizou uma esferográfica Mont Blanc Meisterstück Legrand. Sim, é a maior que lá havia. É aquele modelo mais clássico, estive a tentar ver, eu não sou entendido nesta matéria, da Mont Blanc, que tem vários tamanhos. Começa na Mozart, que tem 10 centímetros e meio de comprimento, e vai então até à Legrand, que tem
era
quase 15
Rangel.
Centímetros. Paulo Rangel, aquelas mais gordas e, mais, e mais altas. Exatamente. Deixem cá aqui voltar à conta do Twitter. Cá está. Moraes Sarmento usou uma esferográfica... Miranda Sarmento, assim aqui é. Moraes Sarmento foi outro ministro. Miranda Sarmento, das Finanças, usou uma esferográfica Unibol, IUB157, coisa de ministro das Finanças, como diziam por aqui. Acrescenta aqui o dono da conta do Twitter. Leitão Amar usou aquela que foi a escolha mais repetida e mais básica, vá, uma esferográfica Mont Blanc MeisterStrike. Portanto, o tal modelo, nas suas várias variantes e tamanhos, que foi utilizada por vários. O mesmo aconteceu com Manuel Castro Almeida, também uma caneta desta marca alemã. Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, escolheu uma Faber-Castell Speedex. Diria que é coisa de quem escreve bastante e com pressa. Comenta aqui o Pedro Assis cada vez. À semelhança de outros titulares no cargo da defesa, Nuno Melo assumiu já o branding e usou uma esferográfica da Defesa Nacional República Portuguesa. Olha, portanto, aqui pronto. Já a marca do país.
Sim.
Exatamente. Aqui o nosso comentador de canetas diz que esperava mais de Rita Judice, que usou a Parker J da Presidência, Rita Judice, Ministra da Justiça. Uhum. Bom, e chegamos aqui a um impasse, diz ele, não consegui perceber que caneta usou Margarida Blasco, Administração Interna?
Margarida Blasco, Administração Interna, exatamente.
A administração interna, ainda exatamente. Estamos aqui a...
Sim, não é? A tentar organizar as ideias.
São 17 pastas. Porquê? Porque a caneta tinha um corpo prateado, tampa vermelha, aqui... Pedro pede ajuda, se tiverem ideias digam,
ele
não conseguiu identificar qual é. Fernando Alexandre também ficou, Fernando Alexandre da Educação e Ensino Superior e Ciência, também ficou pela Parca de Jotter da Presidência, que cá está, houve muitos ministros que
não levaram caneta.
Diz ele aqui, bom, eu estava à espera de maior investimento no Economato por parte do titular da pasta da Educação, Ciência e Inovação. Ana Paula Martins, da Saúde, escolheu uma edição especial, a Mont Blanc Meistersack Le Petit Prince Classique.
Entre Rangel Le Grand e ela Le Petit.
Aqui é o Le Petit Prince, exatamente. E já vai aparecer outra de Príncipezinho. Miguel Pinto Luz ficou pela Parque J da Presidência. Pedro Reis fez uma escolha em vulgar. Deixa-me ver se eu consigo dizer isto tudo. Uma SD Dupont Olímpio Black with Gold Cap Rollerball. Sóbria,
bem, Paulo,
mas distinta.
Eu não sabia que havia tantos tipos de canetas.
Dúvida, só pelo nome.
Sóbria, mas distinta. Portanto, Dupont Olímpio Black with Gold Cap Rollerball. Ficamos a saber, pelo menos tem. Exatamente, é uma rollerball. E a minha favorita de Pedro Assis Canavês foi, de longe, Maria do Rosário Palma Dica. Ramalho. Não, usou uma belíssima Namiki Nippon Art Tradition Ukiwe. Deixaram de ser feitas em 2009, parte Namiki? De uma série de quatro diferentes, e merece foto. É uma, eu pela foto que aparece aqui, que é uma tem motivos orientais, pelo nome japonês, e portanto tem desenhos da tradição oriental, e parece que é uma caneta de aparo, isto é, de tinta permanente.
Sim, sim, sim.
Aqui.
É.
Logo a seguir, Maria da Graça Carvalho, a única que tinha sido ministra, escolheu uma simples, mas nunca simplória, a Bic Crystal Gold.
Olha, eu sabia que ela tinha de usar a primeira esferográfica do mundo, a número 1.
Exatamente. E cá está uma previsão aqui do nosso comentador de canetas a confirmar-se. Dizia ele que voltaríamos a ver as Mont Blanc do Príncipezinho, Margarida Balseiro Lopes, agora sim,
da Juventude e Modernização,
assinou com a tal Meisterstück da Mont Blanc, Le Petit Prince, and Aviator Solitaire Doué, aqui. Portanto, aqui remete-nos para o conto.
Olha, não temos tempo para
não
muito
temos
mais,
tempo. Por fim, Dalila Rodrigues, uma Parker, uma escolha seguríssima e elegante, uma Parker 75 Cisely em prata.
Elegante como a cultura.
E ficamos
pronto.
A saber, de facto. Exatamente.
Ficamos já a saber. Nós usamos uma belíssima caneta do Observador.
Do Exatamente. Observador, é isso mesmo.
Mas há que seguir este tweet, não é? Do Pedro Cadavez. Conta do Pedro Cadavez.
E dá a ideia, de facto, que é
parece ter aqui uma visão diferente,
uma visão
menos.
Diferente, sem dúvida.
Quando em 2012 o Dylan criou a sua startup de consultoria, acreditou que a tecnologia revolucionaria o sistema de pagamentos no negócio dos seus clientes. Nós acreditámos com ele e ainda hoje trabalhamos lado a lado, sempre de olhos postos no futuro. Conheça esta e outras histórias em 50anos.unicre.pt. 50 anos Unicre. Um futuro feito de história. Unicre, instituição financeira de crédito S.A., registada junto do Banco de Portugal com o número 698.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520, do 211-389-320 ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si, por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo PRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automobile.